Apresentação, Flávio Paradella.
Então, de volta com o CBN Campinas, e a gente fala agora sobre o desafio da mobilidade urbana das cidades. Nos próximos anos, né, crescerão os desafios para a mobilidade urbana nas metrópoles internacionais. Até 2030, a estimativa é de que a frota de carros em todo o mundo deva crescer cerca de 3% ao ano. Nós estamos em contato neste momento com um especialista em segurança e diretor da CAMI do Brasil, Marco Antônio Barbosa. Bom dia, doutor Marco Antônio.
Bom dia, Flávio. É um grande prazer falar com você e com seus ouvintes da CBN.
E quando a gente traz esse número, né, de uma frota crescendo 3% ao ano, isso é uma média mundial. Por exemplo, quando a gente traz esse número aqui para Campinas, até o final da década, a previsão é que a cidade tenha um carro para cada habitante. Uma cidade que já está chegando a 1 milhão e 200 mil habitantes. É uma coisa desproporcional, né?
Exatamente. Campinas tem uma das maiores médias de quase um carro por habitante. Então, se a gente contar que a infraestrutura da cidade não acompanha esse crescimento todo, é de se supor que a dificuldade vai aumentar bastante. Daí a importância de se pensar preventivamente em se buscar soluções para essa mobilidade urbana, senão ela vai virar um caos como é São Paulo e as outras cidades que têm espalhadas pelo mundo.
Então, o senhor falou de encontrar essas soluções. Campinas, que fala no desenvolvimento do transporte um pouco mais, aos corredores do BRT, que seria isso, né? Você conseguir colocar mais gente no transporte coletivo e abandonando esse transporte individual. Só que esse projeto do BRT está datado lá de 2007, tá bom? Ele mudou, mas até agora ele não foi efetivado. O edital deve para licitação. Deve começar aí a ser aberto em abril e as obras para esse segundo semestre. E aí sim, vamos ver quanto tempo vai levar para que esse corredor que atende a uma região, né, de Campinas, te fala daquela região Ouro Verde e Campo Grande, só que a cidade como um todo, faltam várias estruturas para conseguir levar a pessoa do seu transporte individual para o transporte público, né?
Exatamente. Esse é um desafio que os governantes vão ter que ter, especialmente no Brasil, pelo momento que a gente vive. O fato de a gente ter planejado uma obra como essa não significa que vai ser a solução. Não existe uma solução simples e única. Vão ser um conjunto de ações que vão ser tomadas, entre elas essa, mas para que incentive as pessoas a usarem o transporte coletivo, vai ter que haver um investimento onde essa melhora seja significativa e visível para todos os motoristas, porque o fato de a gente sair hoje para ir trabalhar com um carro próprio é justamente pela dificuldade ou desincentivo de você ter um transporte coletivo com um mínimo de qualidade. E a verdade é que nós precisamos ter esse incentivo para que a gente deixe de lado o transporte individual, passe a usar o coletivo e com isso ajudaria a mobilidade. Esse vai ser um dos fatores. As obras são importantes, as obras aqui no Brasil elas têm um tempo indeterminado, ela tem um prazo que às vezes se inicia, mas a gente não vê exatamente quando que vai finalizar, e a população sofre. Então, seja através de obra ou seja através de outras possíveis soluções, vai ter que se pensar isso. Quanto mais preventivo for, menos sofrimento vai ter.
Até o Rodrigo aqui, que manda sua mensagem no WhatsApp da CBN Campinas, ele compartilha essa ideia do senhor, doutor Marco Antônio, que é preciso melhorar muito, mas muito mesmo, o transporte coletivo, para que as pessoas deixem os seus carros na garagem. A gente fala de um transporte coletivo que, para o cidadão, é caro, né? Você fala uma passagem em Campinas, está em R$3,80. E a qualidade, muito aquém, né? É um transporte coletivo em horário de pico, ou mesmo em outros horários, dependendo da linha. O passageiro vai apertado, tem que ir de pé, não tem aí um ar-condicionado para ter um pouco mais de conforto. Não é atrativo, né?
Não, realmente não. E as soluções, por enquanto, são sempre muito paliativas. Então, a gente fala sempre penalizando quem vai utilizar o transporte, ou seja, você tem uma parte de incentivo para mover a economia, todo mundo querendo incentivar bastante a indústria automobilística e acaba comprando carro. Mas como a infraestrutura não ajuda, você acaba tendo esse problema de mobilidade. Então são partes antagônicas de um sistema que nós vamos ter que encontrar a solução. Ou rodízio, ou através do tipo de pedágio urbano, são todas soluções que acabam penalizando, ao invés de achar uma solução que seja boa para todos, sem a necessidade de penalizar. Mas isso vai requerer uma mudança de mentalidade para que a gente possa ter uma parte de transporte público mais justa, mais honesta para todos que a utilizam.
É, porque eu acredito que tem muita gente, né, doutor Marco Antônio, que prefere utilizar o seu veículo, o seu carro, do que enfrentar o transporte público e falar, ah, eu fico parado mesmo, mas eu estou dentro do meu carro, eu coloco aqui a música, ou escuto a CBN. Então ele prefere ficar naquele momento, mesmo que parado no trânsito, dentro do conforto dele, do que ficar apertado dentro de um veículo, não sabendo que horas que vai chegar, se vai passar no horário, no ponto, e ainda pagando R$3,80. Isso eu não estou falando só de Campinas, isso acontece em várias cidades. Por exemplo, a cidade de Sumaré, próxima segunda-feira, tem também um aumento, vai para R$3,20. Daqui a pouco a gente vai ter essa informação. Mas transporte é precário de qualquer maneira, né?
Exatamente. É. Além de todo esse problema que você tem na qualidade de vida, a pessoa, por exemplo, em grandes centros, perde mais de 2 horas de locomoção. É uma situação que, além dessa parte individual, traz também um prejuízo para a economia, porque se você for analisar o tempo que você fica parado em trânsito, o gasto de combustível, a perda de produção na empresa, a parte logística parada, o consumo que não reage da forma apropriada, está estimado aí, por exemplo, na cidade de São Paulo, perto de 6 bilhões de prejuízo. Quando a gente põe isso para o Brasil, são mais de 60 bilhões a economia perde por causa dessa mobilidade que não acontece. Então, o que é certo é que soluções vão precisar ser dadas. Quanto mais preventiva, menor o custo e menor o sofrimento. Mas vai se precisar pensar, porque a estimativa futura é que os grandes centros vão receber mais gente e, consequentemente, mais carro. Agora, como nós vamos fazer isso fluir de uma maneira mais adequado, vai depender muito dos governantes e da vontade política. Então, isso é fundamental para que esse processo ande.
Até trazendo uma informação aqui dentro do CBN Campo, a gente está falando dos grandes centros recebendo mais gente e o pessoal sofrendo no trânsito. A Lúcia Gomes tem essa informação aqui da região central. O trânsito está bem problemático aqui, né?
Olha, Flávio, o motorista que vem pela Benjamin Constant já pega o tráfego parado desde lá da Júlio de Mesquita até o cruzamento com a Senador Saraiva. A Glicério também, estou vendo aqui pelas imagens da Sincamp, está com fluxo intenso. O motorista fica parado, sim. A Campos Salles, então, desde a saída do túnel até o cruzamento com a Glicério. Então, a área central, hoje, nessa quinta-feira, véspera de feriado, totalmente complicada para o motorista.
E, doutor Marco Antônio, pelos números, isso só tende a piorar, né?
Exatamente. Imagina que, principalmente aqui no Brasil, a indústria automobilística, ela representa bastante sobre o nosso PIB. Então, é normal se supor que isso vai continuar nos próximos anos. Precisa ser incentivada a venda de veículos, como foi feito também alguns anos atrás. Mas a infraestrutura, ela não acompanha esse recebimento de carros que as cidades recebem. Então, vai acontecer e vai continuar congestionando o trânsito, perdendo a economia, e algumas situações que são propostas em caráter emergencial precisam ser tomadas, como são tomadas, mas normalmente ela tem caráter punitivo, que não me deixa satisfeito, porque você acaba penalizando. Numa ponta você incentiva o consumo de carros, na outra ponta você penaliza, principalmente nos grandes centros. Então, a solução, que não vai ser uma, vão ter que ser várias, vai precisar ser definida junto com o poder público, junto com a iniciativa privada, e fazer isso um processo que caminhe sem, de um lado, desincentivar a economia, sem penalizar também o consumo.
Além disso,
e dá para se fazer, mas é uma mudança de mentalidade que não vai ser da noite para o dia. É, você tem situações onde você pode incentivar o uso de trem, o uso de metrô, ou o sistema hidroviário para transporte de pessoas e de carga, mas é uma situação que não faz parte da nossa cultura recente. Então, é uma mudança que você precisa começar a pensar, como são feitos em grandes centros no mundo, para descongestionar a parte rodoviária ou a parte dos grandes centros nas ruas. É um processo que começa devagar, mas precisa ser iniciado, porque senão daqui 10, 15, 20 anos a gente vai estar no mesmo problema, com tendência a grande piora.
É, eu ia até falar isso com o senhor, né? Uma das soluções seria a criação de alternativas para novos modais, né? De falar do modal ferroviário aqui na região de Campinas. Por exemplo, o que acontece com os trens da CPTM lá na Grande São Paulo? O trânsito na Grande São Paulo já é caótico. Imagina sem ter um trem da CPTM. E aqui em Campinas, nessa região, a gente fala de muita gente saindo de Hortolândia para Campinas, ou de Campinas para Hortolândia, de Sumaré para Campinas, de Campinas para Sumaré, de Americana para cá, de lá para cá. Então, é uma região, e ainda que conta, né, com uma malha ferroviária, daria para ter um transporte intermunicipal ferroviário, né?
Exatamente. E aí eu vejo que vai depender muito do desejo político, porque, felizmente, nós estamos aqui numa região privilegiada em termos de rodovias. Então, para quem conhece bastante o nosso entorno, se for comparar com o restante do Brasil, é quase incomparável. Mas dá para melhorar muito, porque Campinas tem os gargalos que a gente vê todo dia de manhã e no final do dia. Se isso já está apresentado há algum tempo, é razoável pensar que deveria estar se melhorando, como está, mas é muito longe de uma situação adequada para quem pega ônibus todo dia para trabalhar de manhã cedo e no final do dia, ou precisa se locomover durante a cidade. Só quem passa por isso sabe o quanto é difícil. Para quem usa carro, talvez não tenha a dimensão da dificuldade, o que é acordar de madrugada para estar 7, 8 horas no emprego e no final do dia a mesma coisa. É muito sacrificado para o trabalhador que depende desse tipo de transporte. Aí a importância de se melhorar o transporte coletivo e, junto com o transporte coletivo, toda a infraestrutura que acarreta essa viabilidade. Mas é um processo, de novo, bastante longo, que precisa de uma mentalidade diferente, pensando no coletivo e não no individual. E daí, para isso, vai precisar muito também da disposição política. Porque só sabe quem passa, quem está nesse dia a dia sacrificado. Porque para quem não depende do transporte público, não faz a dimensão do que é o sacrifício.
Dr. Marco Antônio Barbosa, que é especialista em segurança e diretor da CAMI do Brasil, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas, e um bom feriado.
Muito obrigado por você também, estou sempre à disposição. Um abraço.